Hey guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um episódio do podcast. Esse é o número 15. Você que está acompanhando, vamos falar um pouco sobre a necessidade de uma revolução, alguns pontos específicos. Você que está acompanhando a gente aí através do Spotify, pela Anchor, você pode abaixar também no seu iOS, através do Apple ou no seu Android todos os dias. A partir das 5 horas da tarde, o programa 30 Minutes, 30 minutos do podcast. Legal? Então a gente vai explicar aqui mais uma parte do porquê da necessidade da Revolução Brasileira. Vamos lá, então.
Vou tentar traçar aqui um resumo de como nós nunca nos libertamos da lógica com a qual nós fomos inseridos. Porque como que nós fomos inseridos? Bem, o Brasil foi inserido na economia global dentro de uma lógica colonial, ou seja, o Brasil era uma colônia de exploração que servia aos interesses da metrópole que pretendia se desenvolver com o Brasil. Depois tivemos uma independência negociada e uma monarquia que manteve tal estrutura. Então tivemos uma república proclamada por um monarquista e então tivemos um breve período após o estresse que foi a transição da monarquia para a república, um período de desenvolvimento positivista, bem breve, que foi totalmente abafado por uma reação da nossa classe dominante, que mais uma vez manteve as estruturas produtivas e a inserção do Brasil dentro da lógica da economia global. Ou seja, o setor latifundiário oligárquico retomou o controle do Brasil e manteve a ordem das coisas por aqui. Bom, então quando é que vamos ter uma mudança? Vamos ter uma mudança somente quando, mais uma vez, setores descontentes da nossa elite vão patrocinar a Revolução de 30, que nada mais foi que a reação de setores da elite que estavam descontentes com a primazia paulista à frente da política brasileira. Dessa vez, a condição pós-estresse traumático mais a conjuntura internacional de guerra permitiu um movimento de conciliação de classes e de desenvolvimento no Brasil. Dessa vez tivemos um período um pouco mais duradouro, sobretudo porque a condição internacional foi mais duradoura. Temos que lembrar também que a situação interna de conciliação foi propiciada por uma ditadura. E o que aconteceu? Bastou mudar a conjuntura internacional e passar o estresse pós-traumático da conjuntura local, as condições que permitiram o ambiente de conciliação mais uma vez se desfizeram e mais uma vez tivemos o retorno do projeto da nossa classe dominante de manutenção das estruturas que fazem do Brasil um país subdesenvolvido, de concentração de riqueza, periférico e dependente. Só que as medidas liberalizantes que vieram com a saída de Vargas logo são interrompidas pelo retorno do presidente. E agora o retorno de Vargas, neste momento, não é mais um retorno amparado por elites descontentes. Vargas retorna num caudilismo nacionalista de cunho personalista, algo que ia completamente contra os interesses das nossas tradicionais elites econômicas. Bom, para quem conhece um pouco da história, sabe que essa reação violenta dessa elite levou Vargas a uma solução extrema para a crise com o próprio suicídio. E o suicídio de Vargas, mais uma vez, produz um estresse pós-traumático que proporcionou o JK. E mais aí uns dois anos e meio de paz que permitiram ao Juscelino conduzir mais uma vez uma política de conciliação que gerou desenvolvimento e alguns avanços para a classe trabalhadora. Só que mais uma vez passado o momento que permitiu essa conciliação, houve mais uma vez a reação desses grupos tradicionais dominantes no Brasil. E mais uma vez o governo foi desestabilizado e o projeto que permitia uma conciliação de classes mais uma vez foi solapado pelos interesses da nossa burguesia. E aí o que aconteceu, gente? O longo período Vargas, mais todo o período subsequente, que também foi de muita instabilidade, fez com que houvesse uma necessidade muito grande de recrudescimento dessa burguesia. E como que isso se manifestou? Bom, isso se manifestou no golpe civil-militar de 1964. 64 não foi um momento de conciliação pós-traumático. Foi um momento onde a elite assumiu o controle para impor o seu projeto, solapando, passando por cima das instituições burguesas democráticas. O que demonstra pra gente que as instituições burguesas só são um valor pros capitalistas quando atendem aos seus interesses. Quando não atendem, eles não se furtam de desviar o caminho e optar por soluções autoritárias. De 64 a 85, tivemos um período de desenvolvimento e concentração da riqueza. Gente, vamos ver o seguinte, no plano internacional, nessa época, era importante demonstrar um crescimento capitalista na América Latina. Afinal de contas, era um momento de Guerra Fria. No plano local, era fundamental atender aos interesses da classe dominante. Portanto, era fundamental garantir os lucros desses grupos que fizeram tudo isso para voltar ao poder no Brasil. E aí então vem o período 1985-1994. Esse período foi o caos. Primeiro porque o cenário internacional mudou, final da Guerra Fria, fim da necessidade de demonstrar algum desenvolvimento na América Latina. Também passou aqui o estresse pós-traumático, que proporcionou um estado de exceção. Então a ditadura ficou insustentável, teve que abrir para um governo civil. Esse governo civil pegou uma batata quente, que foi o saldo do desenvolvimento custeado por empréstimos em dólar durante a ditadura, todo o saldo daquela indexação maluca que gerou a superinflação. E mais uma vez tivemos uma crise prolongada, que produziu mais um estresse, que gerou um estresse pós-traumático, pós-94, que mais uma vez proporcionou um ambiente que permitiu uma conciliação de classes. Também nesse momento, começava a crescer mais fortemente o mundo, porque a China começava o espetáculo do seu crescimento, que vai ser o início do século XXI. E como eu disse no início do vídeo, estresse pós-traumático, condição internacional favorável, formam a conjuntura que permite um ambiente de conciliação de classes. O que é que nós vamos ter aí? O mais longo período de desenvolvimento e de avanços, de garantias, sobretudo para a classe trabalhadora. A questão é que, mais uma vez, a conjuntura internacional mudou, o estresse pós-traumático no nível local também passou e, mais uma vez, nossa elite econômica, a nossa classe dominante, se reorganizou para manter as estruturas que a constituíram como tal. Ou seja, todo o período de desenvolvimento que tivemos, de 94 até poucos anos atrás, foi mais uma vez destruído com violência e com rapidez quando foi necessário. Justamente por quê? Porque esse ambiente de conciliação de classes antagônicas é impossível no médio prazo, quanto mais no longo prazo. Ou seja, sem uma mudança estrutural no Brasil, sem uma revolução brasileira, jamais nos livraremos dessa dinâmica. Reparem bem, o que nós estamos vendo agora? Estamos vendo uma perda de direitos, uma elite que mais uma vez está voraz no sentido de garantir que o Brasil vai se manter na sua condição dentro do capitalismo global. A própria mudança no plano externo faz com que a centralidade do capitalismo também exija mais do Brasil. Ou seja, estamos totalmente nus. Todos os avanços não significam nada. E por que não significam nada? Porque nunca houve uma independência no Brasil. Essa independência, ela é condicionada por uma transformação, por uma revolução. Em toda a nossa história, nós só crescemos e só melhoramos as condições de vida dos trabalhadores como um reflexo de questões que estão alheias à classe trabalhadora. Como eu tentei demonstrar aqui, essas condições alheias à classe trabalhadora que proporcionam breves momentos de conciliação de classe, quando esses momentos são desfeitos, a reação vem forte e a classe trabalhadora perde tudo o que conquistou e se mantém na mesma situação de exploração. Daí a importância desse vídeo. Por quê? E agora? Mais uma vez estamos diante dessa situação. Mais uma vez estamos diante de uma crise prolongada no Brasil. E essa crise prolongada sugere duas coisas. Uma, a reação autoritária da classe dominante e um estado de exceção. E se vocês se ligarem um pouco, parece que estamos vivendo isso. E outra é um novo ambiente de conciliação de classes, proporcionado por esse estresse traumático que estamos vivendo. E aí é que tá, gente. Essa segunda opção é a tal oposição propositiva. O que eu defendo é que as duas alternativas não são bem-vindas para a classe trabalhadora. Gente, se mais uma vez nossa vitória for derrotar o autoritarismo e o projeto da direita com um projeto de conciliação de classes, nossa vitória vai ser muito, muito breve. Nosso período de trégua vai ser somente o pequeno período de estresse pós-traumático. Logo, teremos uma nova reação da burguesia. E dessa vez vai ser muito breve. Por quê? Porque a condição internacional e também local exige isso da nossa burguesia. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Por isso que nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade que é a crise. Porque a crise faz com que haja radicalização. Vamos aproveitar essa radicalização que produziu o Bolsonaro para tentar mostrar para as pessoas isso que eu acabei de dizer.